Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Carlos Fávaro vence eleição para o Senado em Mato Grosso e assume o cargo de forma definitiva até 2026. 57 cidades terão segundo turno no dia 29 de novembro. Apagão no Amapá reacende discussão sobre mudanças na lei do gás. Boa noite. O candidato Carlos Fávaro venceu a eleição para o Senado em Mato Grosso e assumirá o cargo de forma definitiva até 2026. Ele já exercia o mandato interinamente desde abril, porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou a chapa de Selma Arruda. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A vaga de senador por Mato Grosso foi aberta com a cassação de Selma Arruda, do Podemos, por abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2018. Carlos Fávaro, do PSD, vem exercendo o cargo de forma interina desde abril. Com 371.857 votos, 25,97% do total, ele derrotou 10 candidatos que concorriam pela mesma vaga na eleição suplementar. Nos 7 meses que atuou como interino, o senador apresentou projetos para que os beneficiários do Bolsa Família passassem a receber internet gratuita, para instituir um programa emergencial de ajuda ao setor algodoeiro e para permitir o uso da aviação agrícola no combate a incêndios no Pantanal. Ele quer agora implementar outras medidas para evitar novas tragédias no futuro.
Nós precisamos modernizar a legislação, permitir que o pantaneiro tenha força econômica de cuidar da sua propriedade, mantenha seu rebanho lá dentro com vitalidade, um maciço vegetal menor, mais baixo, é mais fácil de controlar qualquer tipo de incêndio.
E 2 senadores concorreram à Prefeitura de Capitais nestas eleições. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Goiânia. Já o senador Jean Paul Prats, do PT Potiguar, não teve votos suficientes e perdeu a Prefeitura de Natal em primeiro turno. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com 25% dos votos válidos, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Goiânia, Goiás. Ele vai concorrer com o ex-senador Maguito Vilela, do MDB, que teve mais de 36% dos votos. Vanderlan Cardoso agradeceu aos eleitores e disse que vai explicar melhor as propostas.
Para nós já foi uma vitória muito grande. Estamos no segundo turno e vamos continuar dessa mesma forma, né? Levando propostas, aperfeiçoando algumas.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, foi o segundo mais votado para a Prefeitura de Natal, com 14% dos votos, mas não conseguiu chegar ao segundo turno, apesar do apoio da governadora do estado, a ex-senadora Fátima Bezerra, cuja cadeira Prates, como suplente, assumiu no Senado. O atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, foi reeleito em primeiro turno com quase 57% dos votos válidos.
18 capitais e 39 cidades com mais de 200 mil eleitores terão segundo turno das eleições no dia 29 de novembro. O pleito ainda está indefinido em 2 municípios que aguardam decisões da Justiça Eleitoral. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
18 capitais e outras 39 cidades terão segundo turno no dia 29 de novembro. São Paulo terá uma disputa entre o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, e o ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. Covas afirmou que a votação em São Paulo mostra que o município é um local independente.
São Paulo enfrenta e avança com mudanças importantes que não podem parar.
Guilherme Boulos destacou que o segundo turno garante igualdade entre os candidatos no debate eleitoral.
Com tempo igual na televisão, com 10 minutos por dia, com debates, olho no olho, em todas as emissoras de televisão.
Outras 2 cidades que também podem ter segundo turno dependem de decisão da Justiça Eleitoral. Em Duque de Caxias e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o candidato que conquistou mais da metade dos votos não teve a candidatura confirmada ainda.
O resultado das eleições municipais dessa vez sofreu um atraso atípico na divulgação. O presidente do TSE revelou que houve uma falha no supercomputador do tribunal, mas assegurou que o problema não afetou a integridade dos votos nem o resultado das eleições. O aplicativo e-Título também apresentou problemas no dia da votação. A instabilidade no sistema da Justiça Eleitoral foi provocada pela sobrecarga de acessos. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os técnicos do Superior Tribunal Eleitoral informaram que o problema de domingo foi a grande quantidade de acessos e orientaram que, nesses casos, o ideal é esperar um pouco e tentar novamente, ou procurar solucionar as dúvidas pelo site e WhatsApp do tribunal. Em coletiva de imprensa, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o reforço na segurança do sistema pode ter provocado a instabilidade.
Nós pedimos desculpas por esse inconveniente, estamos procurando aperfeiçoar o sistema, e apenas entendam que, em razão de ataques, nós diminuímos, em alguma medida, as nossas capacidades, inclusive impactando e título.
Depois de resolvido o erro, somente nesta segunda-feira, mais de 560 mil pessoas enviaram justificativa de ausência pelo aplicativo, que também pode ser usado para saber o endereço do local de votação e identificar o cidadão na hora de votar.
Apesar de a taxa de abstenção ter sido a mais alta desde 1996, as eleições deste ano tiveram menos ausências de eleitores que o esperado, apesar da pandemia. 23,14% ou 34 milhões e 200 mil eleitores não compareceram às urnas. Segundo o TSE, o índice de abstenção esperado era de pelo menos 30%. Rio de Janeiro registrou a maior abstenção, enquanto o Piauí a menor do país. Repórter Érica Christian.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção neste domingo somou pouco mais de 23%. Apesar do aumento em comparação aos dois últimos pleitos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a participação do eleitorado surpreendeu, considerando a pandemia e projeções de 50% de abstenção.
Em plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas e eu queria verdadeiramente cumprimentar de coração o eleitorado que compareceu em massa.
O Rio de Janeiro registrou a maior abstenção do país com 28% do eleitorado. Já o estado do Piauí teve a menor ausência de eleitores, somando 15,4%. Quem não justificou a ausência, apesar da falha no aplicativo da Justiça Eleitoral, deverá preencher um formulário disponível na página do TSE.
Vale lembrar que o eleitor que se absteve e não votou no primeiro turno das eleições pode votar normalmente no segundo turno, que acontece no dia 29 de novembro. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19 ouve amanhã o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, vai dar explicações sobre o apagão no Amapá. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que os parlamentares não poderiam ficar alheios ao drama dos amapaenses.
Como esse apagão de muitos dias provocou uma série de manifestações e aglomerações do estado, na capital do Amapá e vários municípios, isso trouxe para nós essa competência de marcar essa audiência com o setor elétrico para explicar e resolver a situação o mais rapidamente possível.
A reunião com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, está marcada para as 10 da manhã desta terça-feira.
E o apagão no Amapá reacendeu a discussão sobre mudanças na lei do gás como alternativa para fortalecer a segurança no sistema elétrico. O novo marco legal do gás busca desburocratizar o setor, melhorar a distribuição e oferta do combustível e reduzir os preços para a indústria, o comércio e o consumidor final. Devido à gravidade do apagão que atingiu o Amapá, senadores defendem a votação da proposta também para aumentar o abastecimento em termoelétricas movidas a gás. O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que isso garantiria mais segurança para o sistema elétrico. Já o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho de Sergipe, defende que a discussão seja mais ampla. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.